Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho nessa tarde colocar esse assunto também colocar esse assunto que eu considero da maior importância, a visita histórica do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ao nosso país. Quero cumprimentá-lo pela maneira simpática como tratou todos os brasileiros nessa visita realmente histórica para todos nós. Foi com certeza o principal acontecimento no final de semana aqui no Brasil. O tratamento especial dispensado ao Brasil pelo presidente Obama revela a consolidação de uma relação de igual para igual, que conquistamos com a estabilidade da nossa economia e o fortalecimento da nossa democracia. Também concordo que o discurso do presidente Barack Obama não foi aquele esperado, mas entendo que esse encontro foi marcado por fatos. O fato do presidente vir aqui ao Brasil visitar a nossa presidenta com 2 meses de mandato é um fato muito importante. O fato de o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso estar presente no almoço junto com o ex-presidente José Sarney, ex-presidente Fernando Collor, ex-presidente Itamar Franco, também é um fato importante para a consolidação da nossa democracia. Estavam todos juntos, junto com a nossa presidente Dilma, representando o nosso país. É um fato muito importante, relevante para a consolidação e o início do mandato da nossa presidente, que com certeza tem um trabalho muito importante, muito grande pela frente. E mostra, na sua largada, com apenas 2 meses de mandato, mostra que tem competência, que tem firmeza e, através do seu discurso, mostrou exatamente aquilo que o Brasil espera de uma presidenta dirigindo o nosso país, colocando os assuntos na mesa de conversação com a maior potência do planeta, que é os Estados Unidos. Mas antes quero chamar a atenção para um outro acontecimento importante que poucos têm, que a mídia não tem muito divulgado. É sobre a grave situação de crise e de revolta dos trabalhadores da maior obra do PAC, que é a construção das usinas hidrelétricas do Rio Madeira, em Porto Velho, no meu estado de Rondônia. A revolta dos trabalhadores na usina de Jirau, que supostamente teria começado de forma isolada na última semana, tomou dimensões trágicas, com a destruição por incêndio dos alojamentos, de ônibus, de veículos, de prédios administrativos, resultou na paralisação da obra por tempo indeterminado. A crise em geral afetou também a outra usina do Rio Madeira, a de Santo Antônio, que preventivamente paralisou as obras e dispensou os trabalhadores. E nesse final de semana, enquanto o presidente Obama visitava Brasília e Rio de Janeiro, a população de Porto Velho se trancou em casa aterrorizada e o comércio fechou as portas com medo de uma possível onda de saques e destruição da nossa cidade, da nossa capital, Porto Velho. 4 mil homens já deixaram Rondônia em voos fretados ou em ônibus de volta para o seu estado de origem. 9 mil homens foram remanejados para alojamentos improvisados em ginásios e abrigos em Porto Velho e ainda aguardam o transporte para voltar para os seus estados de origem. 8 mil trabalhadores que residem com suas famílias em Rondônia foram dispensados e já estão em casa. E outras 1 mil pessoas devem permanecer trabalhando em funções administrativas, fora do canteiro de obras ou em segurança. Antes da crise, eram 22 mil pessoas trabalhando na construção das usinas. Agora, a obra está parada por tempo indeterminado. E quem mais perde é o Brasil, que precisa de energia elétrica para sustentar o crescimento da nossa economia brasileira. A Superintendência Regional do Trabalho de Rondônia órgão vinculado ao Ministério do Trabalho, por determinação do ministro Carlos Luppi, está presente na obra por diligência no canteiro de obras nos momentos de crise e destruição, e já realizou duas reuniões de entendimento entre trabalhadores e as empresas do consórcio construtor da usina de Jirau. Mas não havia nenhuma pauta de reivindicação trabalhista, e a Polícia Federal, juntamente com a Polícia Civil de Rondônia, estão investigando as reais causas da revolta e da destruição dos alojamentos e dos veículos. Uma coisa é certa: uma obra dessa dimensão, a maior em andamento no país, estratégica para a nossa segurança energética, não poderia estar passando por uma situação como essa, como está passando agora, nesse momento. O Brasil tem que ser tratado em pé de igualdade com as grandes nações industrializadas e não pode mais tolerar situações como essas que aconteceu em Porto Velho. O governo brasileiro, que é o grande financiador dessa obra, precisa tomar o controle dessa situação e arbitrar esse conflito urgentemente. Desde o início das obras, ao lado de um grande orgulho pela construção das hidrelétricas no Rio Madeira, eu também tinha uma grande preocupação com o impacto ambientais da obra e principalmente com o tratamento dispensado às populações tradicionais e ribeirinhas que vivem da pesca no Rio Madeira, da agricultura de subsistência ou do extrativismo florestal. Há 6 meses, no dia 21 de setembro de 2010, eu relatei aqui, nessa tribuna, a grande insatisfação da parte de milhares de famílias e ribeirinhos afetadas direta ou indiretamente pelos impactos socioambientais da obra. Avisei que as tensões socioambientais, sociais, poderiam crescer e que isso deveria ser evitado. Eu só estava lembrando o óbvio, que seria uma tremenda falta de inteligência, de estratégia, dar motivos às críticas internacionais, quando o Brasil ainda necessita construir muitas usinas, algumas na Amazônia, como é o caso de Belo Monte. Em resumo, é imprescindível que se levante os reais motivos que levaram ao motim e à paralisação das obras de Jirau, que os responsáveis sejam penalizados e que o governo tome uma atitude mais enérgica diante de toda esta situação. É somente dessa forma que o Brasil vai conquistar o respeito internacional e ser tratado de igual para igual pelos Estados Unidos da América e pelas maiores economias do planeta. Estamos num momento de transição para esse almejado primeiro mundo. Ainda somos muitos Brasis. Ainda temos que superar muitos problemas sociais para termos todas as credenciais de um país desenvolvido. Mas precisamos fazer a lição de casa para exigir tratamento igualitário nas relações internacionais. Nesse sentido, a visita do presidente Barack Obama, dos Estados Unidos, ocorreu em um momento que pode ser considerado um marco na história da nossa nação. Provavelmente, nunca o Brasil esteve tão perto de estar em pé de igualdade com a nação norte-americana quanto agora. Vivemos hoje um momento de grande equilíbrio entre os dois países, um momento de reaproximação de ligações diplomáticas, um momento de grande balanço do poder. Não quero dizer aqui que sejamos hoje uma potência econômica e militar como os Estados Unidos, mas tornamos-nos uma potência regional com influência mundial e exemplo, como o próprio presidente Obama afirmou, para todo o mundo em termos de retomada de crescimento e de estabilidade democrática. Tenho que registrar aqui que essas afirmações não são levianas ou incoerentes. A verdade é que o mundo mudou muito nas últimas décadas, abrindo um espaço de crescimento muito grande para o Brasil. Não estamos mais em um planeta bipolarizado, como a época da Guerra Fria. Desde a queda do Muro de Berlim, que o mundo vem se direcionando para uma realidade de multipolaridade, com novos atores internacionais ocupando lugares de importância, como a Índia e o próprio Brasil, em meio às grandes potências como os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra e a França, por exemplo. O Brasil, nos últimos 8 anos, talvez graças à vontade e personalidade do ex-presidente Lula, alçou um posto diferenciado do que tinha no século passado ao conseguir dar início a uma superação de seus principais problemas, realizando uma inclusão social marcante e fazendo a manutenção do sistema macroeconômico de forma eficiente no Brasil. Não podemos menosprezar, no entanto, o fato de que essa retomada do Brasil já vinha se desenvolvendo como um processo alavancado por presidentes anteriores e que encontrou no cenário mundial, no qual as grandes potências passaram a enfrentar graves crises, o campo ideal para ganhar todo o destaque que vem conseguindo nos últimos anos. Por esse motivo é que vemos a visita de Obama como um reconhecimento desse novo papel do Brasil no cenário internacional. Mas não podemos aceitar, no entanto, que esse reconhecimento fique apenas no campo da conversa, somente no campo das palavras. Precisamos, dentro dessa retomada das nossas relações diplomáticas com os Estados Unidos, estabelecer de pronto a situação brasileira de liderança no campo ambiental. Entendemos que esse é hoje um dos principais pontos de atrito global entre o Brasil, Estados Unidos, a comunidade europeia, e que não deveria se prolongar por mais tempo. Os Estados Unidos e a comunidade europeia concedem atualmente fortunas em subsídios para suas estruturas de agronegócios e combatem de forma indireta, através de ONGs falsamente ambientalistas, o agronegócio brasileiro. Essa minha afirmação está embasada em documentos que os próprios produtores rurais norte-americanos produziram e divulgaram no ano passado. O estudo conhecido como Fazendas Aqui, lá nos Estados Unidos, e Floresta Lá, aqui no Brasil. Afirma com todas as letras as vantagens para os produtores e o governo norte-americano do enfraquecimento do agronegócio brasileiro em função de uma pressão pela preservação das áreas de plantio em nosso país. Digo áreas de plantio porque o interesse externo é praticamente de congelamento de nossa capacidade de expansão da nossa produção agrícola brasileira. Aproveito o ensejo da visita do presidente Obama para afirmar que esta é uma luta incoerente. Como afirmei aqui na semana passada, só há um meio de garantir a produção de alimentos para um planeta que terá 9 bilhões de pessoas em um futuro muito próximo. E esse meio não será através de ações como essas às quais eu me refiro, mas sim com o equilíbrio de nossas ações, de ações em escala mundial, que não traga ônus apenas a um lado, e sim benefícios para todos. Contamos com o bom senso e a visão do presidente Obama, assim como com a coerência e a firmeza da presidente Dilma para liderar as negociações do Oravante travada em nossos países. Quero mais uma vez, senhor presidente, cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff pela maneira firme e coerente como fez recepcionando o presidente Obama e toda a sua comitiva aqui no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.